Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e as coisas se mostrando confusas, atrapalhadas. Vem para cá que a gente tenta abrir o caminho na selva escura, né? Aí se não der, bom, se não der é porque a coisa realmente é complicada, mas acho que sempre dá, né? Aqui estamos sempre advogando em favor da luz, Bob Furuia,
Mário
Bene, boa noite.
Boa noite.
Ótima noite.
A favor da escuridão, né? É isso. Ó, eu quero dedicar o programa hoje a duas senhoras, né? A Maria de Lourdes Souza, que é cliente do Gustavo lá na Geister, né? Não é merchandise, tá? Quando eu compro lá eu pago, que fique claro. Né? Mas é que ela é ouvinte assídua do nosso programa, comentou com o Gustavo, que me conhece, está comentando comigo. Tá? Então, um beijo para a Maria de Lourdes Souza e outro para a Iracema Herdeiro, mãe da Milena Herdeiro, né? Com quem eu conversei por esses dias, e ela também gosta do nosso programa. Um monte de gente gosta, mas quando a gente pode falar nomes aqui, a gente fala. Então, beijo para ambas, né? Continua acompanhando aqui o Tio Rei e seus incríveis rapazes do estúdio que estão sempre atentos a tudo. Ah, também, sim, olha aí, você, dia 1º de abril, se você quiser fazer uma coisa bem bacana, você, eu vou lhe dar a dica aqui, né? O nosso queridíssimo Jamil Chad, uhum, está lançando o livro Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Jamil Chad, que é jornalista, trabalha aqui também na Band News FM, né? É meu colega também no UOL, mora na Suíça, correspondente estrangeiro, faz um trabalho absolutamente brilhante, uma das pessoas mais cultas, mais competentes que eu conheço, com um texto impecável, não é do tipo que cai em conversinha mole, né? Vai apurar, vai buscar informação, né? Não fica fazendo coisinha de correntes de pensamento, né? De pedir autorização para escrever. Então, dia 1º de abril, lançamento aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, da rua Fradique Coutinho. Fradique Coutinho, dou o número aqui, 915. Dia 1º, às 19 horas, e haverá um debate com a cantora e compositora Zélia Duncan e também com o padre Júlio Lancelotti. Tá bom? É isso aí. Lançamento do livro Luto, do queridíssimo Jamil Chad. Dia 1º de abril. Farei um esforço para ir, porque, enfim, começa às 19 horas, nosso programa vai até às 19h20, e em havendo possibilidade ali, antes ainda do término, pretendo estar lá para dar um abraço no meu amigo, tá? Mas desde já, sorte no lançamento, beijo, apareçam lá, tá bom? Quem está em São Paulo. É isso aí, pronto. Aí as duas coisas que eu tinha que lembrar hoje. Já lembrei. E agora vamos as questões do dia. Olha aqui. No dia 16 de fevereiro do ano passado, o deputado Daniel Silveira colocou um vídeo no ar, como vocês se lembram, em que ele dizia coisas sobre o Supremo. O artigo 53 da Constituição diz com efeito, rapaz, que os deputados e senadores são imunes por suas palavras, opiniões, etc. E muita gente toma isso como sinal de impunidade. É uma coisa mais ou menos similar à questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão pode qualquer coisa? Não. Não é? Você não pode usar a liberdade de expressão para cometer crimes, por exemplo. Tanto quanto crime não é liberdade de expressão não é crime. É preciso saber a fronteira entre essas coisas. Sim, elas existem. Ah, mas eu não posso defender o nazismo? Não. Olha só. Não. Ah, lá na sua casa, escondido? Pode. Na sua casa pode sim. Fica lá falando pro espelho. Publicamente, não. Porque o nazismo supõe o extermínio de pessoas, de grupos em particular, principalmente um, mas nem é o único. Principalmente os judeus, mas não só. Defende uma forma de fazer política calcada na intolerância e na eliminação do outro. Não dá. Né? Que pena para você, nazista. Vai ser nazista na caverna da... Entendeu? Não numa sociedade civilizada democrática. Então a liberdade de expressão não pode tudo. Esses e outros crimes. Né? Até porque existe a figura do incitamento ao crime. Não é isso? Da apologia criminosa. Da mesma sorte, a imunidade parlamentar existe e o Supremo já estabeleceu isso com clareza em vários julgados. Ela existe para o exercício do mandato. A imunidade parlamentar, rapazes, permitirá que alguém chegue lá no plenário e comece a defender terrorismo?
Não.
Olha, eu acho que o Brasil tem jeito. Todo mundo se arma, pega uma metranca e sai matando não sei o quê. Pode? Ah, não, me mudou de parlamentar, Vale Bene. Ir lá pregar sexo com crianças, pedofilia, pode? Ir lá dar dicas no plenário sobre tráfico de drogas? Não, não pode. Quem disse que a imunidade parlamentar pode tudo? Aliás, se pudesse tudo, Jair Bolsonaro não era réu duas vezes no Supremo. Por apologia do estupro e por injúria, em razão daquelas barbaridades ditas à deputada Maria do Rosário. Ele tentou alegar a imunidade parlamentar, o Supremo disse, aqui não. Isso a imunidade parlamentar não suporta. A imunidade parlamentar existe para o exercício do mandato. É importante lembrar o que fez o deputado Daniel Silveira naquele vídeo de 16 de fevereiro do ano passado. Aliás, o Augustão, acha aí um texto meu, eu deveria ter mandado, esqueci. STF, dois pontos, é o título. Silveira tem de ser preso, vírgula, e vídeo, vírgula, tirado do ar. Mianmar não é aqui. Enquanto eu estiver falando, coloca esse texto meu do UOL no ar, a imagem. Só para lembrar que no próprio dia em que o Daniel Silveira botou o vídeo no ar, eu disse, tem de mandar prender. Sim, eu fui o primeiro da imprensa, tem que mandar prender. Isso não tem nada a ver com a imunidade. Outra, o vídeo caracteriza a flagrância, porque um deputado ou senador só pode ser preso antes de uma condenação em caso de flagrante de crime inafiançável. E era o caso. Então, com base na Lei de Segurança Nacional, dispositivos da Lei de Segurança Nacional que agora estão incorporados ao Código Penal. O que foi mesmo que ele disse? Fachin começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Eu vou pegar só algumas coisas leves. Já estou cansado, já está cansado dessa sua cara de filho da... Que tu tem, cara de vagabundo. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte. Quantas vezes eu imaginei você na rua, levando uma surra. O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Eu só imaginei, olha só, ele tentando dar uma despertinho, né? Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Ah não, Dedé. Não seria? Qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Eu estou literalmente cantando e andando, não foi cantando que ele usou, para o que vocês pensam, né? Mas eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino, vou ter medo de 11 e vai por aí. Como é que alguém com o mínimo de decência, de sanidade, de vergonha na cara, pode defender que esta porcaria aqui se inscreve, um, na liberdade de expressão, dois, na imunidade parlamentar? Com a devida vênia, quem defende que imunidade parlamentar pode ser bandido também? Inclusive alguns aí disfarçados de imprensa. Não é? Foi preso, desrespeitou decisão judicial. O ministro determinou tornozeleira. Diz que não cumpre e está coitado na Câmara. E eu estou dizendo hoje, já escrevi um texto dizendo que Câmara não é cafofo de bandido. O Arthur Lira soltou uma nota que não é simpática ao Silveira. Mas aqui eu quero lembrar algumas coisas. Porque também, ô Arthur Lira, tem hora que é bola é bullying, né, companheiro? Né, companheiro? Né, camarada? Aí ele disse lá, decisões judiciais devem ser cumpridas, assim como a inviolabilidade da casa do povo deve ser preservada. Eu concordo e já chego lá. Sagrada durante as sessões, ela tem também dimensão simbólica na ordem democrática, sem dúvida. Ideal que o STF analisasse logo os pedidos do deputado Daniel Silveira e que a justiça siga a partir desta decisão mais ampla da nossa Corte Superior. Condeno o uso midiático das dependências da Câmara, mas sou guardião de sua inviolabilidade. Não vamos cair na armadilha de tensionar o debate para dar palanque aos que buscam holofote. Seria desejável que o plenário da STF examinasse esses pedidos o mais rápido possível e que a justiça siga a partir dessa decisão final da nossa Corte Suprema. Né? E aí uma decisão e o julgamento do caso Daniel Silveira, que estava previsto mais ou menos para maio, foi antecipado para 20 de abril. Já que vai mexer na data, até em razão do que afirmou o presidente da Câmara, por que não antecipar? De verdade. Já mexeu na data mesmo? Então coloque mais perto. 20 de abril ainda é muito longe. Olha aqui. O espaço da Câmara e do Senado devem sim ser invioláveis. Mais de uma vez, aqui, ou quando estava na Jovem Pan, eu critiquei a invasão, ou se quiserem, mandados de busca e apreensão, na Câmara e no Senado, determinados por juízes de primeira instância. Volio bene, Bob Furruia. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa lógica.
Sim.
Se deputados e senadores têm prerrogativa de foro, essa prerrogativa de foro, por óbvio, decorre da condição deles. Senadores e deputados. Portanto, a prerrogativa de foro e, portanto, as ações que atingem Supremo, que atingem Senado e Câmara, devem derivar do Supremo, não da primeira instância. Se um deputado, um senador tem prerrogativa de foro, 513 deputados e 81 senadores, muito mais, não é? Então, eu realmente não acho aceitável que um juiz de primeira instância mande fazer mandado de busca, determine mandado de busca e apreensão na Câmara e no Senado. É preciso pedir autorização a ministros do Supremo. Simples. Não é? Agora, e o próprio Supremo já julgou essa questão. Portanto, o Supremo, ele sim, pode determinar ações na Câmara e no Senado. A Câmara e o Senado não são esconderijo de bandidos. ou a Câmara e o Senado não podem servir para acoitar provas de crime. Não estão acima da lei. Aliás, são casas da lei. Não pode estar acima da lei. Portanto, eu entendo quando o Arthur Lira diz, fala sobre a inviolabilidade da casa do povo, não é para toda hora a polícia ficar entrando lá fazer esparramo? De fato, porque você pode, inclusive, ter deputados e senadores que, em razão da sua atividade, passam a ser perseguidos. Agora, quando se trata do Supremo Tribunal Federal, queridos, aí não, né? Aí não tem jeito. Aí eles têm autoridade. A autoridade lhes é dada. Portanto, eu espero, sinceramente, rogo, né, que se busque uma solução que evite um conflito artificial, que é o que o Daniel Silveira está buscando. Essa ação dele não é uma ação descolada de outras ações que estão em curso para tentar reavivar o golpismo no país. A decisão do Supremo é absolutamente legal, a decisão do Supremo é absolutamente legítima e Daniel Silveira não está resistindo a nada, a não ser resistir à Constituição. E aqui fica uma lição para Lira, que afinal de contas está no arco que defende a candidatura do Bolsonaro, assim como Silveira. Vossa Excelência atuou para evitar a cassação deste senhor. Deve estar arrependido agora. E haverá um momento, claro, em que Vossa Excelência dirá se está do lado da democracia ou do golpismo. Conciliar as duas coisas não é possível. Não é mesmo? Sim, eu entendi. A sua nota é crítica, Silveira. Mas sugere ali que uma certa inviolabilidade da casa do povo poderia abrigar alguém como ele. Não pode. Não pode porque ele rasga a Constituição a cada vez que se pronuncia, a cada vez que fala. É isso. Por falar em golpismo, eu voltei a me excitar aí com esse negócio de golpe aí, outra vez. É, tô animadão, vai.
E o senhor, presidente, voltou hoje a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse de novo que são dois ou três aí que querem tumultuar em referência a Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Bolsonaro também voltou a desinformar quando falou sobre eleições. Disse que os votos devem ser contados, o que já são, né, e sempre foram. Declarações dadas em um discurso na cidade de Parnamirim. A viagem do presidente ao Rio Grande do Norte teve comício, oração, motossiata e até cavalgada, Reinaldo. Bolsonaro chegou ao evento num cavalo branco e com a bandeira do Brasil. A gente separou um trechinho do discurso do presidente hoje.
Povo armado jamais será escravizado. E podem ter certeza que por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos a liberdade. E tudo nós faremos, até com sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam de fato relevantes e cumpridos em nosso país.
E disse, voltou a falar cada vez mais, a eleição é uma luta do bem contra o mal. Olha, vejam só. Quem diz, povo armado jamais será escravizado, e em seguida, eu entendi que foi em seguida, né? Não teve nenhuma edição aí.
Não,
foi
não,
em seguida,
sem
né?
edição.
Na sequência. Uhum. Povo armado jamais será escravizado. E os votos têm de ser contados e se exige, ninguém vai fazer. Obviamente ele está pregando uma resistência armada. Obviamente ele está pregando uma resistência armada caso o resultado da eleição seja contrário às suas pretensões. Senhor Augusto Aras, que parte o senhor não entendeu? Que parte o senhor não entendeu? É muito grave o que ele acabou de dizer, o que ele disse. E tá aí. Muito mais grave do que parece. Bolsonaro está pregando uma resistência armada ao resultado da eleição, caso não corresponda às suas expectativas. Porque que relação pode haver entre a arma e o resultado da eleição? Que isso sirva de lição também, porque há muitas pessoas, até de boa fé, que em relação a esse discurso armamentista do Bolsonaro, diz, não é isso, porque afinal de contas as pessoas têm o direito de defesa. Isso não é direito de defesa. Bolsonaro é o primeiro presidente abertamente subversivo que há no Brasil. Um presidente foi derrubado pelas Forças Armadas em 1964 na suposição de que estaria, de algum modo, flertando com uma futura luta armada no país. Era mentira, grotesca, e o único presidente que nós temos que faz a defesa da luta armada se chama Jair Bolsonaro. Nós tivemos uma presidente da República que pertenceu a grupos que eram sim terroristas, embora não haja de forma documentada nada que indica que ela tenha participado, estou falando da Dilma, que ela tenha participado de ações armadas. Mas os grupos a que pertenceu promoviam luta armada e um deles era chamado de terrorista até por um historiador de esquerda, o Jacó Gorender, no livro Luta nas Trevas.
Momento cultural.
Agora, presidente da República, nunca. Presidente da República sempre pregou e sempre atuou nos limites da lei. Nunca não há uma só palavra da Dilma condescendendo com a perspectiva de luta armada. Isso que o Bolsonaro faz é, sim, defesa de luta armada. Só que não é uma luta armada, claro, de caráter comunista, no caso, seria uma luta armada de caráter fascistoide. Até quando isso será suportável? Até quando a Procuradoria-Geral da República vai ouvir isso e vai ficar calada, como se isso se inscrevesse, também isso, no arco da liberdade de expressão? O senhor acha, Procurador-Geral da República, que um presidente da República tem o direito de falar em armar a população e ligar a questão em seguida ao resultado das eleições? O senhor acha? Crime de responsabilidade óbvio? A propósito, senhor Arthur Lira, presidente da Câmara, o que o senhor acha disso? Pergunto ao senhor porque é um aliado, mas cabe também a pergunta ao presidente do Senado, que não é, digamos assim, da igrejinha do Bolsonaro, não mais. Hã? Mas o Arthur Lira é. Vocês acham que Daniel Silveira estaria fazendo o que está fazendo, aquela pantomima na Câmara, não fosse um concerto com C para tentar criar crispações no país? Sabe o que eu acho lamentável? Que o Bolsonaro podia ter o que oferecer à população e não tem nada. No fim das contas, ele pretende não ser responsável por nada, pelo preço do combustível. Por coisa nenhuma. Por coisa nenhuma. Vive passando responsabilidades adiante. Não tem o que dizer, não tendo o que dizer, prega a resistência à democracia. Por falar nele, Rosa não concordou com a Procuradoria-Geral da República.
Não, a ministra do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação no caso das negociações pela compra da vacina Covaxin. É aquele caso que foi denunciado pelo deputado Luiz Miranda, pelo irmão dele também, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. A PGR argumentava que não via crime nenhum e pedia o arquivamento para a corte. Rosa Weber, porém, afirmou que diante da comunicação de um possível crime, o presidente não tem direito à letargia e que ele tinha a obrigação de acionar órgãos de controle. A Procuradoria-Geral da República afirmou que vai recorrer da decisão da ministra.
É, bom, eu acho, obviamente, veja, daqui a pouco nós vamos falar de um outro caso envolvendo Bolsonaro, em que eu vou falar que eu também não vejo crime nenhum. Mas nesse caso, houve o aviso. Como não houve? Isso o governo admite. E fez o quê? Nada. E aí a Rosa está muito certa. Não, o presidente não tem o direito à letargia. Acho esse entendimento, aliás, da procuradoria, de fato, especioso. Ora, se um deputado da base se reúne com o presidente, leva evidências de que estão armando uma maracutaia no Ministério da Saúde, e isso resulta, como resultou no atraso da compra de vacinas, porque, enfim, era aquela bateção de cabeça com vacinas que nem existiam, negar a investigação, você pode até, depois da investigação, dizer, olha, sim, mas acabou não sendo uma coisa dolosa, foi ali, não sei o quê. Agora, negar a investigação por princípio, aí não é possível. Aí não é possível, PGR. É muito triste o capítulo que se está escrevendo a PGR nesse particular. Um outro caso envolvendo o presidente.
Relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo afirmou que não há elementos de crime na conduta do presidente Bolsonaro no caso em que ele foi acusado de interferência na autonomia da PF. Relatório é parte do inquérito aberto em 2020 pelo Supremo que atendeu a um pedido da PGR. Pedido teve por base acusações a Bolsonaro feitas pelo ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro. Quando se demitiu do cargo de ministro, né, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir em investigações da PF ao cobrar a troca do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ao exonerar, lembrando, o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, indicado pelo próprio Moro.
Bom, tudo que veio a público até agora indica que é só chororô do Sérgio Moro. Ah, quando é com o Sérgio Moro, você defende Bolsonaro. Para de falar bobagem. Eu quero saber, além da determinação de trocar o comando, que evidência o Moro apresentou ou que evidência surgiu de que houve interferência? Tem? Trocar o comando, pode. Hã? Aliás, o Bolsonaro fez barbaridades, para ficar num tema já discutido hoje, no terreno do armamento, por exemplo, sob o silêncio cúmplice de Moro. Moro nunca deu a menor pelota, meu querido Vólio Bene. Nem aí.
Não.
Aliás, o Moro, no pacote anticrime, defendia excludente de licitude, extremista de direita, que é como o Bolsonaro, diga-se. Eles têm a mesma ideologia. Só que se desentenderam ali. E não é muito incomum pessoas que pensam a mesma coisa se desentender, porque brigam pelo mesmo espaço. Quem diz que você só briga com gente que está do outro lado? Aliás, as brigas mais frequentes são entre as pessoas que estão do mesmo lado. Uai, estão disputando o mesmo espaço? Como é que se diz dois corvos? Dois bicudos não se beijam. Não é? Por um acaso, no pacote anticrime previsto com dentro de licitude, O Moro falou, oh, não, oh, Bob Furuya, eu como um homem defensor dos direitos humanos, defensor dos pobres, claro, defensor dos homens, jamais condescenderei com isso, que coisa horrível. Não, ele defendeu. Aí a Câmara mudou o texto, ele defendeu que o presidente vetasse coisas boas que estavam lá. Quando é que o Moro se zanga? Quando o Bolsonaro resolve mexer no seu feudo de poder. Porque, claro, percebeu que lá no começo, quando fez o acordo com o Moro, dando a ele o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tinha entregado a sua própria sorte ao Moro. Quanto à ética do Moro, é bom, cada um julgue, né? Que era juiz, depois ser ministro, cai fora, vai trabalhar na Álvares e Marçal. Dois bicudos não se beijam, não é? Vocês sabem que de madrugada eu fiquei tendo crises de riso aqui, né? É inacreditável, é inacreditável. Inacreditável. O tio voltou a ter um ataque de pelancas, o tio voltou a ficar histérico lá na França. E resolveu dar bronca nos franceses, no Banco Central Europeu, no Fed. Tá todo mundo errado, menos um homem. Caem. Vai.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anda meio irritado. Não é a primeira vez que eu falo isso. Pelo menos foi isso que ele mostrou ontem em uma entrevista a jornalistas internacionais. Ele está em Paris, na França, para cuidar da entrada do nosso país na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e um dos assuntos, uma das perguntas ao ministro, foi sobre a troca na presidência da Petrobras, a chegada de Adriano Pires no lugar do general Silvio Luna. Meio forçado a falar do assunto, Guedes primeiro desejou boa sorte ao novo presidente da estatal e na sequência mandou um "não é problema meu". Mais pra frente na entrevista, Guedes também afirmou isso aqui sobre a Petrobras, no tom dele, sempre meio irritado. Quando eu penso em Petrobras, eu penso que a gente deveria privatizar a Petrobras, mas eu não tenho votos, eu sou só o ministro da Economia, eu não tenho nada a comentar sobre a Petrobras. E foi isso que ele falou.
Bom, primeiro, vamos lá, primeiro a gente vê que ele está, zuto com a mudança na Petrobras.
Tá.
Porque ele sacou, Bob Furruia, Vale Bene, que vai sim cair no terreno dele.
Uhum.
Vamos lá, por que que o mercado ontem reagiu muito bem às ações? Aliás, hoje nem vi, vocês viram aí me falam. Por que que o mercado reagiu muito bem à mudança anunciada? Porque em tese deveria reagir mal, certo? É. Afinal, o general que faz a paridade de preço está caindo. Bolsonaro quer outro. O mercado poderia falar, ih, acho que então vai ter problema com a paridade. Mas o preço do barril do petróleo onde caiu. As ações da Petrobras poderiam ter caído, mesmo assim subiram. Sabe por que subiram? Porque ficou um monte de gente ficou com medo de que de fato a paridade fosse para o brejo. Quando viram que com Adriano Pires não vai, subiu.
E subiu de novo hoje, Reinaldo. Preferenciais mais de 2% de alta e as ordinárias 1,8%.
Porque não, e então vai acontecer o quê? É o tá a criação do fundo de estabilização. Então vai manter a paridade, vão pegar os dividendos que são do governo, os dividendos da iniciativa privada, de quem investe, continua igual. Não, os dividendos do governo também continuam igual, mas a ideia é pegar esses dividendos em particular e usá-los para baixar o preço do combustível. Como vai ser feito, como vai ser operado, vamos ver. Não é fácil, porque esse dinheiro ele entra no orçamento. Entrando no orçamento, é preciso passar pelo Congresso. Tem a questão do teto de gastos, tem um monte de coisa aí, não é fácil. Eu estou com uma crise alérgica, por isso estou coçando muito o nariz. Não é fácil. Né? Então, olha, de qualquer modo, na parte da Petrobras, ninguém mexeu, vai ficar igual. Aliás, corre um grande risco, viu, menino, de ficar tudo igual, como está mesmo, é o mesmo fundo não sair. Agora, vamos tentar criar o fundo. O Guedes está irritado. Não passou por ele. De fato, não passou por ele e, pelo visto, nem vai passar. Embora devesse ser da área dele. E aí, o que ele faz? Ah, não sei, ó, nem, só faltou dizer, nem sei quem é esse Adriano Pires. Boa sorte para ele, não tem nada a ver com a Petrobras. Por mim, eu vendo aquilo. Não é assim que você trata uma das principais empresas do Brasil, ainda que fosse para privatizar. Eu, em tese, não vejo por que um país deva ser acionista majoritário de uma petroleira. Agora, eu quero saber em que condições vai ser privatizado. O Guedes trata como se fosse alguma coisa que atrapalhasse a vida. Não é? Porque está fora do jogo. Essa que é a verdade. E aí, Bob? Ele resolveu dar uma bronca nos franceses também. Porque esse negócio de dar bronca em brasileiro é ruim. Não, temos de dar lições a esses franceses. Né? Afinal de contas, nenhum de nós gosta muito do Macron. De nós, eu digo deles lá. Né? Então vamos pegar no pé dos franceses também. Vai, vamos pegar no pé dos franceses. Vai, vamos lá. Vai.
Criticou os bancos centrais da Europa, Reinaldo. O ministro...
Central da Europa ainda? Cadê? Não, eu quero a parte do... Não tem a parte dos estatais franceses?
Sim, algumas políticas econômicas europeias, não é isso?
Ah, tá ali embaixo, tá ali embaixo, tá bom, tá, vai lá.
Isso, e ele falou o seguinte, aspas por Paulo Guedes, se algo errado nos bancos centrais da Europa, eles não estão praticando uma boa política monetária com 8% de inflação, taxas de juros a 0,5%, a inflação vai ser um grande problema aqui. No Brasil, a taxa de juros é 12% e a previsão da inflação para este ano é de 6%. Ou seja, as taxas de juros reais são muito positivas. Nos Estados Unidos e na Europa, eles estão se movendo muito lentamente.
É, então assim... Ah, você pulou, né, Bob Furui? Eu não sei porque você foi pegar 11. Você foi para 5, menino. Então, ele, vamos lá. Criticou os bancos centrais europeus. Então ele tá descontente com os bancos centrais europeus também. Então, no Brasil, sim, com juros de 12, aqui tá certo. Agora, o juro lá fora está muito baixo, eles estão com problema, estão fazendo a coisa errada, segundo o Paulo Guedes. Então, vamos lá, Paulo Guedes já atacou a Petrobras, não quer saber do Adriano Pires, não quer saber também do Banco Central Europeu, e aí ele resolveu ensinar como é que a gente faz no item 3, né? Como é que a gente faz com as estatais, os pobres e como é que a França deveria fazer, sim, também. Vai.
Segundo o relato do jornal Folha de São Paulo, Guedes disse que o dinheiro das privatizações deveria servir para ajudar os mais pobres e indagou. Por que não distribuímos, além de renda, as nossas riquezas? Ele comparou a situação do Estado brasileiro com o francês, que tem bilhões de dólares em estruturas e empresas estatais e, de vez em quando, vemos alguém dormindo debaixo da Torre Eiffel. E aí ele reforçou a ideia. Faça uma transferência de renda, ou melhor, uma transferência de riqueza do Estado para ajudá-lo a comprar uma moradia. Eu acho que é melhor do que ter uma empresa estatal que produz uma commodity. Eu prefiro vender e dar o dinheiro para os pobres. Acho que teria um impacto muito maior na economia.
Mas isso é uma bobagem tão soberba, né? Que relação existe entre haver estatal num país ou o governo participar de estatais e haver pobres, gente morando embaixo da ponte, qualquer modo, em Paris, muito menos do que aqui? Vem cá, os Estados Unidos que não têm estatais, então os homeless estão ferrados, né? Para sempre. Não tem política pública possível, já que não tem estatal para vender. Outra, é isso mesmo que se deve fazer? Você pega, vende estatal, queima e redistribui dinheiro. E você estaria mexendo, por exemplo, com as causas da pobreza? Ou quando muito estaria mexendo com os efeitos da pobreza? Não, eu não tenho nada contra. Vamos vender estatal e vamos transformar em casa popular? Vamos. E depois? O próximo governo, se tiver problema, vende o quê? Será que é essa a relação? Será que é a existência da estatal, do investimento do Estado nessa ou naquela empresa que resulta na pobreza? Isso é uma tolice. E ele sabe que isso é coisa de gente que não está afim de debater nada. Isso é coisa de gente que está bravinha, de gente que está zutinha da vida, porque não está conseguindo emplacar aquelas que são as suas teses. E aí resolve, então, dar aula para Banco Central Europeu, dar aula para a Fed, dar aula para a França. Não é? Criando essas falsas relações, que ele sabe falsas. Não é que não haja muito desmando aqui no país e há, não é que não haja parte considerável da elite brasileira que navega em subsídio e há. Lá no dado momento eu disse que é contra subsídio para gasolina, eu também sou. Mas também é contra para gás e diesel, se for é burro. Porque aí tem uma realidade brasileira muito particular que requer ação do governo. Você não quer ser governo? O problema de alguns liberais brasileiros é que eles não querem ser governo. Como eles vêm com esse papo de autorregulação, cada um que não sei o quê, eles não querem ser governo. E de preferência querem impedir que os outros sejam. Esse modelo do Guedes foi testado no Chile. No Chile do Pinochet. E o país tem que fazer uma constituinte recentemente para tentar resolver os seus problemas. E claro, como ele estava bravinho, aí assim, o conservador, para começar a babar reacionarismo, não custa. Aí ele disse que o Datafolha está a serviço... Olha, veja você, o Datafolha estaria a serviço do PT. Por quê? Porque o Datafolha fez uma pesquisa que 75% dizem entre responsável e um pouco responsável que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro é responsável pela inflação. Aí ele diz, não é o governo Bolsonaro que é responsável pela inflação, a inflação está no mundo inteiro, o que é verdade. Mas há razões aqui também nossas, obviamente. Né? E aí o que foi que ele falou do Datafolha? Então eu acho que o Datafolha está fazendo o seu trabalho, sem problemas. Está coletando dados para dizer que o Bolsonaro é o mau presidente e que o Lula está voltando e vai ter dinheiro para todo mundo, inclusive para a imprensa. E aí a acusação de que a imprensa estaria querendo pegar dinheiro do Estado, que é uma coisa que os boçais vivem dizendo por aí. Perdeu a mão, Paulo Guedes. Vai descansar, cara. Vai descansar. Não tem mais o que fazer. Você está desesperado, porque o Bolsonaro, se for reeleito, não deve mantê-lo. E há uma chance, obviamente, de não ser reeleito, bastante grande. Né? Por falar nisso, item 6, o que é que tem sobre comida do Datafolha?
Datafolha, Reinaldo, que o Paulo Guedes criticou, divulgou uma pesquisa sobre fome e insegurança alimentar aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, um de cada quatro brasileiros afirma que a quantidade de comida disponível na sua mesa foi inferior à necessária para alimentar a sua família nos últimos meses. 24% dos entrevistados disseram que a comida foi insuficiente para suas necessidades, 63% declararam que a quantidade foi suficiente e 13% afirmaram que a quantia ficou acima do que seria necessário. Entre os que ganham até dois salários mínimos, a sensação de insegurança alimentar é ainda maior, 35% dos entrevistados.
É, pois é, Bolsonaro, isso significa, Bolsonaro, Guedes, 24%, um quarto da população que pode estar passando por carência alimentar, que também pode ser chamada de fome. Alguma forma de fome, da mais agressiva a uma mais moderada, não é? É tudo por culpa de haver estatal no Brasil, é isso? Deveria vender tudo e distribuir para os pobres. E aí está resolvido o problema. Cara, não é assim. Né? Não é assim. Isso é conversa de boteco, como eu sempre digo. Né? O sujeito lá toma dois, três uísques, começa a se exaltar, como é que resolve os problemas do Brasil. Né? De preferência, tirando da conta aqueles que mais sofrem, se é que você me entende. Bom, Pércio Arida conversando com o PT, com o Mercadante, enfim, vai lá.
O economista Pércio Arida e o ex-senador petista Luizio Mercadante se encontraram na semana passada. Essa reunião ocorreu depois de um convite de Mercadante e há um movimento em direção à formação da chapa Lula e Alckmin. Pércio Arida é um dos pais do Plano Real, foi presidente do BNDES e do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. Já Mercadante é o atual presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT de formulação de políticas petistas. O movimento de aproximação é considerado delicado, afinal, um lado vivia criticando o outro e tem ideias, a gente reconhece, diferentes. Mas eles destacam que o mais importante agora é o diálogo.
Olha, evidentemente, eu só posso elogiar, independentemente de qualquer coisa. Né? Ao longo da vida, já discordei muito mais do Mercadante do que do Pércio. Né? Com quem já tive pelo menos duas excelentes conversas. Pessoa brilhante, generosa na sua inteligência e na exposição dos seus pontos de vista. Eu acho ótimo que estejam conversando. Não é entendimento que se fala? Não é de entendimento que se fala? Eu hoje vi alguém ironizando enquanto. Por quê? Quer dizer que então vocês... Tem gente que está pregando entendimento desde que exclua um monte de gente do Brasil? Ora bolas! Hã? Que bom que estão conversando. Vai ter entendimento? Eu não sei. Agora, querer ouvir o outro para evitar, inclusive, de cometer os mesmos erros, me parece fundamental. Há certa ambição de alguns de governar o Brasil sozinho. Não, não se governa o Brasil sozinho. O presidente da República, quem quer que seja, vai ser presidente da República de todo mundo. Um dos problemas que a gente enfrenta hoje é que a gente tem um presidente da República que efetivamente acha que governa para a sua facção. E isso é verdadeiro. Então, aplausos à conversa. Bolsonaro ampliou a sua barra, era o esperado, né? Mas vamos lá, vai rapidinho.
Faltando 3 dias para o fim do troca-troca partidário, o presidente Bolsonaro reforçou a base de apoio...
Esse negócio aí, eu sou um democrata, pô.
Reforçou a base de apoio na campanha. PL, Progressista, Republicanos, PSC, PTB alcançaram até agora 171 deputados, equivalente a 1/3 da Câmara. Já as legendas ligadas ao ex-presidente Lula somam 113 parlamentares: PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV e Solidariedade.
Nada muito espetacular, né? Assim, tá dentro daquilo que se esperava. Agora, eis que o Bolsonaro, já se sabia que ele era um aliado de Bolsonaro, aliás, foi com quem tudo começou, de certo modo, né? Mas, Bob Furuia, haverá um patriota pedindo voto para Bolsonaro?
Mais um,
vale bem, né? Que está no arco de apoio, vai.
O ex-deputado federal Eduardo Cunha anunciou hoje que vai se filiar ao PTB em São Paulo, partido de Roberto Jefferson, hoje uma das legendas mais ligadas ao bolsonarismo. Mesmo inelegível, a ideia, segundo ele, é reverter a decisão na justiça e disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Estado. Lembrando que em 2016, Cunha teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar e por isso estaria inelegível até 2027, ainda tem tempo. O ex-presidente da casa foi acusado de mentir na CPI da Petrobras em 2015 ao negar ser titular de contas no exterior.
E foi quem botou para tramitar o pedido de impeachment da Dilma. Um dado passou aqui, quase que me passa, mas olha só. Olha aqui o registro. Ô Bob Furuia, ô Valbene, acho que a coisa não está bem no negócio de partido. O Podemos, do Sérgio Moro, encolheu de 11 para 9 parlamentares.
Na Câmara.
Ô, espanta-rodinha, né? E ainda ontem ele estava dizendo, não posso abrir mão do não sei o quê. Outro, mais um patriota para Bolsonaro, vai.
Quem também se filiou a um partido foi o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Ele entrou no PL, partido do presidente Bolsonaro, e deve disputar uma vaga também na Câmara dos Deputados em outubro. O Camargo fez um anúncio nas redes sociais, publicou uma foto ao lado do presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto, e escreveu o seguinte, Reinaldo: negros não precisam ser vítimas, negros são livres, pretos e brancos unidos. Bolsonaro até 2026. Sigamos patriotas.
Enfim, eu não esperava dele nada melhor. Olha que rapaz bem sucedido, olha que maravilha. Vai lá.
Falando em candidatos, o ex-procurador Deltan Dallagnol disse que teve que bloquear a chave Pix dele porque continuava a receber doações de seguidores. Transfere para mim, Dallagnol, pode mandar.
Manda para mim, não manda para ele.
Começou a arrecadar dinheiro para pagar aquela multa de R$75 mil, que foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula pelo caso do PowerPoint, aquela apresentação. Dallagnol diz que recebeu um total de R$575 mil, R$500 mil a mais do que o valor da condenação. Segundo o ex-procurador, foram mais de 12 mil depósitos, sendo que o valor médio de cada doação foi de R$45. Ele agradeceu, diz que vai doar o valor excedente e afirmou que essa mobilização mostra que ainda há muita gente defendendo a causa do combate à corrupção no Brasil, Reinaldo.
Meu Deus, que coisa bonita. Aliás, me mandaram hoje aqui, ele vai dar um curso, chama Entenda a Corrupção. Um curso para cidadãos que querem mudança. Complete sua inscrição e faça parte dessa jornada comigo. Vamos entender para transformar. Faça parte dessa jornada comigo. Aulinha sobre corrupção. Deltan, estou te ajudando, Deltan, hein? Tá, gente? Aulinha pela internet. Isso, claro, não tem nada a ver com eleição. É só Dallagnol tentando abrir a sua cabeça. Deveria haver um limite para o ridículo. Não há. Sim, de qualquer modo está submetido ao escrutínio da população, né? Sim. Há gente que acha que isso é bonito. Mande bala. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado. Ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Muito bem, estamos de volta. Bob Furui, eu não entendi o que você me mandou aqui. Tudo bem?
É audiência.
Ah, tá bom. Nossa, é? Que bom. E, ó, boa notícia. Haha, tomara que dê certo. Vai. Ótimo. Quatro, vai, Benny.
Quatro.
Ótima notícia. A diretoria colegiada da Anvisa aprovou o uso emergencial da pílula da Pfizer para Covid, né? O tratamento será vendido com o nome de Paxlovid. Pílula é composta por comprimidos de nirmatrelvir e também o ritonavir, sendo indicada para o tratamento da Covid em adultos que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para a forma grave da doença. A agência reguladora disse que foram avaliados no protocolo de autorização de uso emergencial todas as evidências científicas, os riscos e também os benefícios desse medicamento.
Excelente, né? E, ó, a pílula não está autorizada para início de tratamento em pacientes que requeram hospitalização devido a manifestações graves ou críticas da Covid-19. Também não está autorizada para profilaxia pré ou pós-exposição para a prevenção, entendeu? Não é assim, ai meu Deus, acho que eu vou pegar, vou tomar. E estive com alguém, não tem sintoma ainda, toma. Então tem a prescrição médica devida. É uma grande notícia, porque isso, inclusive, pode ter um impacto muito importante no sistema de saúde. Né? De baratear o custo do sistema de saúde. Porque à medida que você, então, as pessoas podem tomar esse remédio para evitar as formas graves, acabam não sendo internadas, isso tira a pressão do sistema de saúde. Né? Isso é muito bom. E aí, e a questão do Ministério da Saúde e da endemia?
O Ministério da Saúde afirmou hoje que não pretende decretar o fim da pandemia no Brasil nos próximos dias. A ideia seria mudar o status, como a gente disse, para endemia. A declaração da pasta vai contra a expectativa do presidente Jair Bolsonaro, que falou recentemente em um evento na Bahia que havia estudos para que isso ocorresse até dia 31 de março. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, também trouxe uma informação nesse sentido. O presidente estaria pressionando Queiroga a anunciar o fim da pandemia já amanhã, no aniversário do golpe militar. Lembrando que o Ministério nem poderia mudar esse status. O que a pasta pode fazer é determinar o fim da emergência em saúde pública. Mas isso causaria uma avalanche em outras áreas, já que várias medidas e portarias estão relacionadas hoje justamente a essa situação emergencial.
Os militares em 64 libertaram o Brasil do comunismo e eu quero dizer que eu quero libertar vocês da máscara, do vírus e não sei o quê. Ia ter alguma comparação despropositada nesse sentido, né? Aliás, amanhã, 31 de março, certamente haverá manifestações golpistas, haverá gente transgredindo a Constituição, né? Não só a Constituição, como agora também o Código Penal, que é artigos da antiga Lei de Segurança Nacional, incentivando, né, o conflito dessa natureza, foram parar no Código Penal. É bom lembrar, né, com o fim da Lei de Segurança Nacional. O Queiroga tem outros planos? Ai, meu Deus, que medo. Não faz assim, não me assusta. Não me assusta no meio do programa, vai.
Mesmo sem a mudança para endemia, ministro da Saúde Marcelo Queiroga tem outros planos até sexta-feira. Diz que a pasta deve recomendar oficialmente, até essa data, até sexta, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nas repartições públicas. O ministério também deve retirar a exigência de teste de Covid para os turistas vacinados que desejam entrar aqui no Brasil.
É, mas para quê retirar a exigência? Sendo que lá fora, neste momento, a pandemia está pior do que aqui. Por quê? Por que tem que fazer tudo errado? Né? Tio Rei continua a usar máscara. Tá? Sempre que pode. Né? Sempre que pode, eu digo, porque, evidentemente, se eu vou ter um encontro profissional quando passar a ter e vou tomar um café, não dá para tomar de máscara. Né? Agora, elevador, etc. Vou continuar a usar. E ponto final. Isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, a Marginal do Rio Pinheiros com dificuldades, né? Para quem segue no sentido de Interlagos, com o trânsito parando a partir da Avenida dos Bandeirantes até o fim, até o acesso para Guido Calói. Quem segue no sentido da Castelo Branco, problemas a partir da Ponte Cidade Jardim até a passagem pela Ponte Cidade Universitária. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça sua pós-graduação em AD na Unisa, com isenção da primeira mensalidade. Confira o polo mais próximo em unisa.br. É AD Unisa, que história é outra.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Um abraço para o Leon, que está agora lá no Dario Beca, né? E mandou uma mensagem para mim, super simpática, né? Dizendo, Bob Furuia, que é bacana ouvir nosso programa.
Oh, abraço.
É isso aí. Não, de novo, né, Marcelo? Gente, eu falo às vezes o nome desse aqui, mas eu pago pelas minhas coisas, tá? Quero deixar isso claro. Daqui a pouco eu falo assim, nossa, não. Ah, por que é que eu não estou surpreso, Bob Furuia? Por que é que eu não estou surpreso por absolutamente nada? Falei ontem aqui. Como se diz lá em Dois Corgas, eu sinto o cheiro da brilhantina de longe. Isso, na verdade, não é em Dois Corgas que se fala, é num outro amigo meu. Tem coisa que atribua Dois Corgas e fica uma coisa assim, não, simpática.
É, bom. É a mística, atribuir, né? A sua
é terra. Bom. Outro dia eu falei, como se diz Dois Corgas, um primo meu me mandou. Mas isso não se diz aqui. Eu disse, é verdade. Vai.
A Rússia voltou a bombardear cidades da Ucrânia nas últimas horas, mas não em Kiev, conforme havia anunciado. As explosões foram registradas principalmente em Chernihiv, no norte do país. Depois desse episódio, a Ucrânia deu um passo atrás nas negociações pelo cessar-fogo. Kiev quer agora a retirada completa das tropas russas para firmar um acordo de paz na região. A declaração é de David Arakamia, líder da delegação ucraniana nessas negociações com os russos.
Pois é, vejam vocês... A Rússia tinha dito ontem, e não que eu ache isso bonito, mas que ia dar um tempo em Kiev, mas que não estava fazendo cessar-fogo, certo? Tanto ninguém esperou que ia ter cessar-fogo. A Ucrânia diz, ah, tá vendo, eles não pararam, então acabou, não tem mais negociação também. Então, mentira, não tem negociação e agora a Rússia também tá dando também um pé atrás. Vai, tá também um passo atrás, assim, como é que é, vai lá.
Isso, porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, reconheceu nessa quarta que Moscou aprecia o fato da Ucrânia ter enviado as suas demandas por escrito, mas afirmou que não há, até agora, sinais de progresso nas conversas. Para o Peskov, não há nada promissor ou que pareça um avanço no documento, e os dois lados ainda têm muito, um longo período de trabalho pela frente. Segundo ele, a Rússia não vai abrir mão de jeito nenhum da questão territorial, ou seja, exige que a Ucrânia não reivindique as regiões, tanto da Crimeia como de Donbás.
E... o Zelensky tem seu jeito de pregar a paz. Muito amado no Ocidente. Né? Muito amado no Ocidente. E ele voltou a praticá-lo. Olha só que bonito. Vai lá.
O presidente da Ucrânia seguiu a rotina habitual dele. Mais um discurso, dessa vez para o parlamento da Noruega. O presidente da Ucrânia pediu mais armas e disse que pediu para a Europa fechar os portos marítimos para a Rússia. E ele falou até no armamento que ele estaria precisando. São mísseis antinavio, foguetes Harpoon, sistemas de mísseis antiaéreos e canhões antitanques. Segundo Zelensky, abre aspas, todas as armas com as quais vocês, europeus, puderem nos ajudar serão usadas para proteger a nossa liberdade, a liberdade de vocês.
A ONU atualizou hoje o número de refugiados, já são 4 milhões, isso representa 9% da população da Ucrânia, estimada em 44 milhões. Olha aqui, ontem, e tenho dito aqui ao longo, ontem nós tratamos aqui de uma matéria que saiu no Post, né? No Washington Post, mostrando que as táticas que a Ucrânia usa são equivalentes a usar civis como escudos, escudos humanos. Oh, vamos dizer sempre, Putin é o agressor, Putin é o cara que transgrediu as leis internacionais, que transgrediu as regras do jogo, que rasgou a carta da ONU, que fez a invasão. Agora, a gente pode ficar repetindo isso eternamente enquanto os refugiados vão se multiplicando, enquanto as pessoas vão morrendo. Ou, sabendo disso, a gente pode indagar as responsabilidades que cada pessoa, cada ator passa a ter a partir de uma realidade instaurada. Fica parecendo que porque um começa, depois o outro está impedido de fazer besteira. Não, não está. Ontem o Zelensky estava dizendo, nós podemos negociar. Hoje, de novo, ele está no parlamento da Noruega falando que ele quer armas, mais armas. Agora ele está nominando as armas e pedindo o fechamento dos portos. Que é, então, a aniquilação da Rússia. Então, não, ele não quer negociação. É preciso que isso fique claro. Ele não quer negociação. Ele quer guerra. A guerra lhe deu personalidade. Ele era só um babaca, um ator, um comediante não muito bom, que fazia papel de presidente, se candidatou no que inicialmente era uma brincadeira, foi eleito. Aliás, foi alvo da pressão do Donald Trump para pegar as coisas lá das negociações do filho do Biden na Ucrânia, lembra? Com a empresa de gás? Né? E, de repente, está alçado aí a grande líder da humanidade, ele vai continuar nessa. Não importa quantas pessoas morram. A menos que o Ocidente diga também, bom, é hora de negociar sim, a partir de um dado objetivo. No longo prazo, a Rússia se danou, quebrou a cara, estão todos certos os analistas que dizem isso. Agora é preciso saber até onde vai isso que nós estamos vendo aqui. Ah, com 9% da população já tendo se deslocado. Olha a destruição. E aí tem aquele negócio assim, porque os Estados Unidos outro dia resolveram, Biden mais de uma vez já tentou meter o dedo no nariz do Xi Jinping. Até o secretário-geral da OTAN outro dia resolveu ser chefe de Estado. O que nós temos a respeito? Vai.
Reunião foi essa? Isso. Os ministros das relações exteriores da China e da Rússia se reuniram hoje. Wang Yi e o Sergei Lavrov falaram sobre o conflito no leste europeu e exaltaram a manutenção dos acordos comerciais entre os dois países. Segundo o chanceler de Pequim, as relações sino-russas resistiram ao novo teste de constantes mudanças internacionais e a China está disposta a levar essas relações bilaterais a um nível ainda mais alto. Wang Yi Reforçou também o compromisso pelo diálogo e os esforços por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Os dois chanceleres também condenaram o que chamaram de sanções ocidentais ilegais e contraproducentes impostas a Moscou.
Pois é, quando a gente fala que são ilegais, as pessoas ficam nervosas. São ilegais. Assim como a invasão da Ucrânia, feita pela Rússia, é um troço unilateral ao arrepio da ONU, as sanções também são. Igualmente ilegais. Punem o resto do mundo, inclusive. Estão punindo. Né? Quer que eu fale mal do Putin? Eu falo de novo. Não tem problema. Não tem problema. É um vagabundo. É um canalha. Espero que venha a ser condenado por crimes de guerra. Isso não torna as outras pessoas responsáveis nessa história. Em absoluto, não torna. E tá aqui, a ideia de que a China fosse largar a Rússia, não vai. Aliás, por que largaria? Se eu sou a segunda economia do mundo, tendente a ser a primeira, e vai cair no meu colo um país que tem o que a Rússia tem de petróleo e gás, e também de produção de alimento, por que é que eu vou jogar fora a Rússia? Só porque o Biden quer? Tem teorias dizendo a China vai quebrar a cara também. Tá, quando quebrar a gente vê. Tá? Tem aí um analista americano falando que daqui a 50 anos, é que ele já está com 187 e não vai dar para a gente cobrar dele, né? Se ele está certo ou não. E agora essa história da fome que realmente chega a ser engraçada, vai.
A Rússia voltou a ser alvo de ataques no Conselho de Segurança da ONU. Em uma reunião ontem à noite, os Estados Unidos acusaram Moscou de causar uma crise alimentar mundial. Wendy Sherman, a número 2 da diplomacia americana, afirmou que Vladimir Putin começou essa guerra e que ele é o responsável por aumentar a fome no mundo. Ela, no entanto, não falou nada sobre as sanções adotadas até agora contra o Kremlin. Como a gente já explicou, Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% das exportações mundiais de trigo e de uma parte considerável dos fertilizantes do mundo, principalmente aqueles que vêm aqui para o Brasil. Quem também criticou a Rússia foi a secretária-geral adjunta da ONU para Assuntos Humanitários, Joyce Musuia. Ela alertou que o conflito ameaça piorar ainda mais as coisas nas maiores crises humanitárias do planeta, como as do Afeganistão, do Iêmen e do Chifre da África.
Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, tudo isso é verdade. Agora, quando os Estados Unidos impõem embargo à exportação de fertilizante da Rússia e na prática da Belarus, está ajudando quem? A produção de alimentos? Quando você impõe esse tipo de embargo, esse tipo de sanção, você está colaborando para a produção de alimentos? Aí também vira o seguinte: não, Putin é safado, sem vergonha, canalha, não esqueçamos! E é verdade! Mas eu não sabia que ele está fazendo esse desastre todo sozinho. Não é? Na questão do fertilizante, aí tem de ser cobrada a fatura do seu Biden. Não é? É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras. Você acompanha o meu São Paulo contra o Palmeiras do Bob Furui, e nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo...
Valeu!
Oi.
Eu não gosto de magoar as pessoas. Então, sabe o que eu vou torcer hoje? Não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Porque eu não quero magoar vocês, tá? É isso.
Tá bom. Agora são 7 horas e 11 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, três, né, Voio?
Isso.
Isso, enquanto hoje eu vou tomar meu single malt, os dois vão estar ruindo as unhas. São Paulo, Palmeiras, que importância isso tem.
Não, vamos lá. Que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Então, a gente sente até certa saudade desse lirismo, digamos assim.
Vai. Agora é oficial, o secretário executivo do MEC, o Vitor Godoy, assumiu o cargo de novo ministro da pasta da educação. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de hoje. E como você disse aqui, Reinaldo, tendência é que ele permaneça no cargo por um tempo. O Vitor Godoy é servidor de carreira, foi auditor federal na CGU, Controladoria Geral da União, desde 2014. Assumiu a posição de número 2 da educação em julho de 2020, assim que Milton Ribeiro passou a chefiar o ministério.
Agora eu vou lhe contar, viu? Olha, mas tá uma inquietude ali. Todo mundo, o centrão, o centrinho do centrão. Todo mundo querendo meter a mão no Ministério da Educação. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer isso, não é mesmo? Que queria enfiar a mão na grana do Ministério da Educação.
Internamente, Vitor Godoy está sendo vendido como um nome técnico, mas como a gente disse, ele veio da CGU, não tinha antes experiência com educação. E nesse período de MEC, desde julho de 2020, ele já se envolveu em algumas polêmicas. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, Vitor Godoy já chegou a ameaçar servidores que tentassem levar para a Polícia Federal uma investigação interna sobre a Faculdade Unifil de Londrina. Ainda segundo a Folha, ele participou de diversos encontros e agendas com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Além disso, Vitor Godoy foi o responsável por preparar e encaminhar à Controladoria Geral da União um ofício com a denúncia da atuação dos pastores no MEC, caso que não tinha dado em nada até a revelação do esquema pela imprensa. Lembrando que a CGU demorou 7 meses para mandar o caso para a Polícia Federal investigar.
A CGU, com a devida vênia em Wagner Rosário, que eu já disse que tem de incompetente o que tem de arrogante. Que, aliás, é muito comum, né? Vocês querem coisa mais arrogante do que a incompetência? A competência costuma ser lhana, tranquila, suave, né? O cara sabe o que faz, na cara. Agora, incompetente não, ele costuma ser muito arrogante. Que é uma forma de se proteger, né? Fala, opa, não chega aqui, porque assim ninguém questiona. Nós vimos isso na CPI. Né? Tá tudo muito mal parado esse negócio da CGU. Olha o que esses dois pastores faziam. E de algum modo isso chegou lá e disse, a gente averigou. Ai, não viu nada demais. Bom, se aquilo era nada demais, a gente pode imaginar o que a CGU acha normalidade. Não é mesmo? Que medo, hein? É isso aí.
A McLar Timaya é um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil, com 99 anos de tradição. Temos uma estrutura completa de vendas de zero quilômetro e seminovos, pós-vendas, oficinas, acessórios e seguros. Com diversas lojas em São Paulo e Brasília, a McLar Timaya representa as marcas BMW Motorrad, Mini, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Smart e Toyota. Siga o grupo McLar Timaya nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Com o Bradesco Prime, as definições de cartão de crédito foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer. É ter um cartão com pontos que nunca expiram e que dá até 3,3 pontos por dólar gasto, como no Bradesco Prime. Também não é ter um cartão com vários benefícios que ninguém conhece. É aproveitar cada um deles, como descontos em vinhos, experiências gastronômicas e salas VIP nos aeroportos. Bradesco Prime conecta você aos melhores benefícios.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A rodovia Castelo Branco tem trânsito ruim ainda no sentido do interior, viu? O motorista encontra problemas, principalmente na passagem pela região de Alphaville, e não está dos piores dias, viu? Mas tem redução de velocidade, mas o motorista vai andando com essa velocidade reduzida. Em direção a São Paulo também, na passagem por Alphaville, há problemas. O rodoanel na altura da Castelo com a pista externa mais carregada e ainda problemas também para quem sai da Castelo ingressando a Kennedy para entrar aí na região de Osasco. Americanas Empresas, a melhor parceira de compras para sua empresa.
Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Beto Carreiro. Viva agora!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com o Bradesco Prime, as definições de cartão de crédito foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer. É ter um cartão com pontos que nunca expiram e que dá até 3,3 pontos por dólar gasto, como no Bradesco Prime. Também não é ter um cartão com vários benefícios que ninguém conhece. É aproveitar cada um deles, como descontos em vinhos, experiências gastronômicas e salas VIP nos aeroportos. Bradesco Prime conecta você aos melhores benefícios.
Seu caminho.
A Radial Leste ainda com aquela de trânsito pesado no sentido do bairro, hein? Da saída da ligação até principalmente a passagem pela região da Vila Matilde. A partir da Vila Matilde o pessoal começa a sair da Radial e aí o trânsito começa a melhorar. Rua dos Trilhos já teve pior também, viu? Que o pessoal que sai por ali logo no comecinho da Radial para dentro do bairro, o trajeto funciona um pouco melhor. Contra a gripe, chama a BIP, especialista em saúde domiciliar. Baixe o app e agende em até 3 minutos. Bip, vacinas e exames é um bip da sua casa.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
London Calling, o lado punk do Tio Rei, The Clash, é isso aí.
London calling.
your new world. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.